Gestão Social e Cidadania.
Gestão Social e Cidadania no ar nesta manhã de sábado, 13 de junho, e no programa de hoje a gente conhece um pouquinho mais a respeito do GAP, Grupo de Apoio Psicossocial, desenvolvido lá no município de Giruá. A gente fala também sobre o Código de Defesa do Consumidor em Braille, uma novidade aqui para o município de Ijuí, disponibilizado pelo PROCON. Fique ligado no programa de hoje, confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Então, no programa Gestão Social e Cidadania de hoje, a gente fala com a secretária de Assistência Social de Giruá, Simone Braga Kogler. E a gente vai falar hoje a respeito do GAP, que é o Grupo de Apoio Psicossocial. Bom dia, Simone.
Bom dia, Laís. Bom dia aos ouvintes da Rádio Unijuí FM e aos ouvintes desse programa. Gestão Social e Cidadania.
Dentro deste programa a gente conversa um pouquinho mais e a primeira pergunta é: como então vocês idealizaram este projeto, que é o GAP, e de que forma então foi feita assim a iniciativa do projeto e um pouquinho então dessa introdução do andamento dele, do seu funcionamento, Simone?
Laís, vou falar um pouquinho do nosso Giruá então, que é um município com em torno de 17 mil habitantes, é administrado pelo prefeito Fabio Thomas, que hoje, eu, na coordenação da assistência social, entendo como o GAP muito inovador nessa gestão de apostar na criança e adolescente, criando esse grupo de apoio psicossocial que é o GAP. E entendemos que nessas fases de criança e adolescente é que se consegue as transformações. E a nossa secretaria está muito focada nas demandas dessas vulnerabilidades. E foi com a gestão da primeira-dama, Carolina Conzen Thomas, que lutou para que esse programa se efetivasse. Então, desde 2010, estamos atendendo essas crianças aí como uma clínica pública a todas as crianças e adolescentes com essas especificidades, com equipe de profissionais especializados na área de psicologia, psicopedagogia e do serviço social. Então, hoje, nós temos 3 psicólogas, 2 assistentes sociais e uma psicopedagoga, que é a Adriana. E no momento foram atendidas mais de 600 crianças e adolescentes dentro do programa.
Cerca de 600 crianças são atendidas a esses cerca de 5 anos de trabalho. Então, você pode destacar para a gente, Simone, quais são as dificuldades, as primeiras dificuldades que vocês tiveram para a implementação do projeto e como você pode, então, já dar esse panorama, depois de 5 anos, de como ele está funcionando hoje. Tem algumas dificuldades? De que forma vocês arrecadam esses recursos e eles são encaminhados para cada setor desses 3 atendimentos que você comentou, que é a psicologia, a pedagogia e a assistência social?
Os recursos são do município, investimentos do município, tá? E nós temos a nossa coordenadora, a Adriana, que como psicopedagoga faz todo o gerenciamento do programa, Laís. Então, eu gostaria, nesse momento, de passar para ela ter fazer todas essas respostas bem, como que é o funcionamento do nosso grupo de apoio psicossocial, que ela coordena a agenda, ela coordena as demandas, né? E como nós evoluímos desde o começo. Nós evoluímos nessa questão de demandas, que num primeiro momento era demandas judiciais, demandas mais de escolas, e agora que o nosso programa está implantado, muito bem estruturado, agora as demandas, o maior percentual de demandas são espontâneos, são vistos pelas famílias, pelas mães dessas crianças, desses adolescentes, e chegam até nós dessa forma, pela família. E isso para nós é constatado que é uma evolução muito boa do programa. É um reconhecimento da comunidade giruaense do nosso trabalho.
Simone, muito obrigada então pela participação e também parabéns por esse trabalho de vocês aí no município de Giruá. Eu falo agora com a Adriana Kacheski Beck, que é a psicopedagoga, coordenadora do GAP. Adriana, conta pra gente qual é o funcionamento do projeto, de que forma ele acontece nesses 5 anos de trabalho aí no município, então.
Bom dia, Laís, ouvinte da Rádio FM Unijuí. E para nós, representar Jiruá nesse programa, nessa conversa de hoje, é muito importante e é um grande prazer poder falar sobre essa ideia, sobre esse programa. No ano de 2010, havia uma grande demanda de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, como crianças com cumprimento de medida socioeducativa, drogadição, abandono, afastamento dos pais biológicos, maus tratos, a questão da violência sexual, atrasos no desenvolvimento pedagógico, transtornos emocionais, enfim, uma grande diversidade de demandas, o qual não havia uma instituição que pudesse acolher, na época, essas crianças e adolescentes. Então, através de uma ideia inovadora da gestão do prefeito Fabiano, foi criado esse grupo, um grupo que atendesse a essa demanda. E assim como a nossa secretária Simone falaste há pouco, se instituiu uma equipe especializada que atendesse a todos, onde esse grupo se configura numa clínica particular, ou enfim, uma clínica pública, né, de atendimento a todas essas vulnerabilidades. Então, hoje atendemos, temos uma capacidade de atendimento semanal de 150 crianças e adolescentes, e esse trabalho é realizado através de avaliações, atendimentos clínicos individualizados, atendimentos em grupos, visitação e acompanhamento familiar. Também, com os anos, muitas inovações foram feitas, onde foi instituído um grupo de mães, também a família, a questão dos atendimentos com a rede de apoio, e também realizamos um acompanhamento escolar a essas crianças que estão inseridas aí no programa.
São cerca de 600 crianças, então o atendimento é bem expandido. E de que forma vocês trabalham com essas faixas etárias, então, Adriana?
Isso, podemos dizer assim que cada criança ela tem a sua especificidade, né? Diferente de uma escola, onde se termina um ano e todos se alfabetizam, cada um traz uma demanda, cada um traz a sua especificidade, o qual é trabalhado individualmente. Né, casos, por exemplo, que é atendido pela psicóloga, que ela faz todo um tratamento, um atendimento todo ele gratuito, também pelo psicopedagogo e também o acompanhamento social. Em muitos dos casos, Laís, foi necessário também orientação jurídica em relação a isso. Né? E também, o que podemos dizer assim, é que a cada ano esse programa foi inovando. De acordo com o andamento do programa, ele foi se aprimorando, onde identificou-se que muitos dos casos de crianças que vinham encaminhadas ao programa, percebeu-se que muitas das situações vulneráveis estavam no núcleo da família. Então, né, juntamente com o prefeito e a primeira-dama, criou-se um grupo de mães aqui, um grupo de mães que atendesse mães de crianças, né, pequenas, e um grupo de mães de adolescentes, onde muitas vezes, acompanhando essas mães, foi possível perceber melhoras nessas crianças e adolescentes em função aí desse acompanhamento familiar.
Ah, então outros grupos, entidades e outras pessoas da comunidade também participam desse funcionamento do GAP, isso?
Sim, constantemente nós temos reuniões com a rede de apoio. Eu acho que entendemos assim, de fundamental importância essa parceria com a rede, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, enfim. Muitos dos casos são tratados, estudos de caso, e para você ter um exemplo, de 15 em 15 dias, temos uma reunião com a promotora de justiça, o qual conseguimos trabalhar casos mais específicos, né, de forma a facilitar ainda o nosso trabalho.
Muito bem, então. Se já são 5 anos de trabalho efetuados aí, atendendo todas essas crianças, é sinal de que o trabalho de vocês realmente está dando certo. Um desses exemplos foi que o GAP, o projeto, ele foi destaque no Fórum de Proteção à Infância e Adolescência no final do mês de maio, né, Adriana? Você pode comentar sobre essa participação de vocês no fórum também?
Sim, foi muito importante, foi assim, essa participação neste fórum, porque ele mostra que o GAP, como uma prática inovadora, ele serve para que outros municípios também possam utilizar desta ideia. Então, foi esse um dos grandes objetivos que o Sindifisco, enfim, ou a instituição organizadora deste evento, convidou o Jiruá a participar, porque ela já foi premiada durante todos esses anos, onde toda a equipe de fiscais de Porto Alegre, do Sindifisco, eles fiscalizam, enfim, eles conhecem programas inovadores no Rio Grande do Sul, e o GAP foi um dos programas vencedores durante todos esses anos. Então, eles convidaram, né, o nosso município a se fazer presente neste fórum para expor um pouquinho sobre esta realidade. né? Enfim, o que a gente presencia hoje, né, Laís? Situações de muita agressividade, essa situação essas questões familiares, hoje esses adolescentes, essas crianças sem ter muitas referências familiares. Então, enfim, nós entendemos que o GAP ele vem a ser uma proposta que atenda a esta, que vai de encontro a esta demanda. E ele traz, sim, muitos resultados e impactos positivos. O momento em que você vê melhoras em uma família, que vai desde a sua questão psicossocial, a sua questão de organizacional na sua casa, na melhora das condições de atendimento aos seus filhos, né? Então, esses são os grandes impactos que nós temos enquanto profissionais aqui do GAP.
Adriana Kacheski Beck, que é coordenadora do GAP, o Grupo de Apoio Psicossocial, no município de Giruá. Nós agradecemos pela participação de você e também da secretária Simone. Parabenizamos mais uma vez pelo trabalho de vocês e apoiamos essa ideia e torcemos para que continue dando certo, que o trabalho de vocês continue crescendo, se desenvolvendo, para que vocês possam continuar atendendo todas essas crianças, né? São 600 crianças atendidas e, com certeza, é um trabalho inovador e que merece reconhecimento não só aqui da nossa região, mas de todo o estado também. Adriana, muito obrigada e parabéns.
Nós agradecemos, Laís, pela oportunidade e também em nome da secretária Simone e do nosso prefeito Fabián, dizer que estamos à disposição, né, a todas as pessoas que quiserem conhecer esse programa e podemos dizer sim que ele é inovador e é de relevância. Por quê? Porque ele busca atender a subjetividade das pessoas, né? Então ele busca trabalhar todas essas questões subjetivas que aí muitas vezes aí são a base de muitos conflitos que a gente vê na nossa sociedade hoje. Então é muito importante, nos gratifica muito poder falar sobre isso e também falar desses resultados, né, que temos em relação a esses atendimentos. Então nós agradecemos essa oportunidade de poder divulgar o programa e falar da importância que ele tem aqui no nosso município de Giruá.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
O município de Vacaria, no noroeste gaúcho, está implementando um sistema de tomada de preços para compra de medicamentos por ordem judicial. Em grande parte das cidades do país, quando alguém entra com ação judicial para solicitar a doação de medicamentos que o Estado não fornece, é pago diretamente à pessoa o valor do remédio para a compra. Em Vacaria, este sistema foi desfeito e a compra foi incluída como atribuição do judiciário. Agora, é feita uma tomada de preços das farmácias da região com validade de 30 dias e apenas os remédios são entregues ao paciente. Para o promotor de justiça do município, Luiz Augusto Costa, além de transparência, o processo deve gerar uma redução de custos.
Ele vai fazer uma consulta a todas as farmácias existentes da cidade e com isso, havendo então essa concorrência entre todas as farmácias para aquele medicamento, a gente acredita que vai baixar de 20% a 30% o preço do medicamento. E com isso vai gerar uma grande economia aos cofres do Estado.
O promotor afirma que as farmácias já se posicionaram com uma possível redução do valor de balcão em até 30%, o que deve gerar uma economia de até 150 mil por ano. Ele acredita ainda que a redução de custos poderia chegar a 15 milhões se implementada em todo o Estado.
Se a gente for então aplicado a todo o Rio Grande do Sul, pode gerar até 15 milhões ao ano. Então, uma grande economia que a gente pode conseguir fazendo esse novo sistema, vendo essa concorrência entre todas as pessoas que fornecem o medicamento.
Somente no ano passado, o Estado do Rio Grande do Sul desembolsou 235 milhões com medicação comprada por ordem judicial.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, disse na quarta-feira que vai colocar em votação no plenário no dia 30 de junho a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O produto que sair da comissão especial que analisa o texto, qualquer que seja, vai ser levado a plenário e votado no dia 30 de junho. Qualquer outra proposta de lei ordinária será votada em seguida. Cunha disse que a prioridade é para essa PEC. O relator da proposta da redução da maioridade penal, em discussão em uma comissão especial na Câmara, deputado Laerte Bessa, defende que a maioridade penal deve ser reduzida de 18 para 16 anos, qualquer que seja o ato infracional praticado pelo adolescente. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reconheceu a possibilidade de o governo federal apoiar a proposta para a punição de jovens infratores. Em vez de reduzir a maioridade penal, o ministro sugeriu o aumento de internação de 3 para até 10 anos.
Boletim Rádio Web.
O governo federal restabeleceu nesta semana o certificado de entidade beneficente de assistência social para a Emater até 2017. O reconhecimento alivia a preocupação do setor, mas não soluciona o problema da entidade. A direção da Emater e políticos gaúchos entregaram em Brasília uma documentação reunida em uma audiência pública sobre a situação da entidade. O líder do Partido Progressista na Assembleia Legislativa e representante da Comissão de Agricultura, Sérgio Turra, participou de um encontro com o vice-presidente da República, Michel Temer, e com a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa. Turra explica que há expectativa de convocação de uma Câmara de Conciliação para resolver a questão do caráter filantrópico da Emater.
A Advocacia Geral da União convoca uma Câmara de Conciliação para colocar em matéria e União a tratar do passado e a tratar deste presente e do futuro. Então, essa foi uma iniciativa que é muito importante porque, em podendo haver uma conciliação, definitivamente a Emater poderá pensar e seguir adiante como uma entidade filantrópica que exerce uma atividade social rural.
Para o período não compreendido pela decisão de agora, a imunidade que isenta do recolhimento de tributos fica mantida por liminar de ação judicial. O deputado disse que o entrave para a questão é o entendimento equivocado de que a assistência social só é necessária no meio urbano.
O grande entrave é uma falta de vontade política do governo ou de vontade de compreender exatamente esse caráter filantrópico. É este conceito, porque você tem em mente que assistência social é algo urbano e, no caso, a Emater presta assistência social, porém no meio rural.
Atualmente, mais de 250 mil famílias no campo recebem assistência da Emater. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Notícias da semana.
As organizações não governamentais, ONGs brasileiras, reivindicam participação efetiva na proposta do país para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. As 17 metas negociadas entre os 193 países-membros vão substituir Objetivos do Milênio, conjunto de metas acertadas no ano 2000 para serem cumpridas até 2015. O novo acordo deverá ser fechado em setembro em encontro agendado para Nova York. Um dos pontos preocupantes é a inexistência de espaço formal de diálogo entre a sociedade civil brasileira para que possamos apresentar novas ideias, reivindicações e participar do processo de construção dessa implementação, destacou uma das diretoras da Associação Brasileira de ONGs, Alessandra Nilo, durante um encontro realizado no dia 10, em São Paulo, para discutir contribuições da sociedade civil. Segundo Alessandra, apesar da abertura de parte do governo às propostas dos movimentos organizados, essas contribuições não são necessariamente incorporadas à visão oficial. A gente senta e conversa com os representantes. Eles nos recebem e a gente dialoga, mas no campo da informalidade, acrescentou ela. Para Alessandra, o Brasil deve aprofundar as discussões em relação a algumas pendências dos Objetivos do Milênio, que não foram plenamente alcançadas. O Brasil tem uma grande pendência dos Objetivos Femininos, que são os direitos das mulheres e a equidade entre homens e mulheres. Segundo ela, no campo da educação também faltaram avanços necessários. Apesar de termos avançado muito quantitativamente, no sentido de colocar crianças nas escolas, ainda observamos que o déficit da qualidade da educação no Brasil merece bastante atenção. A diretora concluiu dizendo que mesmo com dificuldades em temas específicos, é importante analisar as questões de maneira global. Não dá para olhar uma área sem a outra. É uma agenda que só funciona se implementada integralmente. Isso também é um desafio interessante para o país, porque nos obrigará a articular políticas de diversos setores. O PROCON de Ijuí disponibiliza o Código de Defesa do Consumidor agora em Braille. 3 exemplares já estão disponíveis aqui no município de Ijuí e este é um avanço no acesso à informação para esta categoria. Quem passa mais informações é o coordenador do PROCON, Wilson Cabral.
Não existia até então esse código, né, para essas pessoas, né, os deficientes visuais. E eu considero isso um grande passo, um grande avanço, essa é a oportunidade aí para os deficientes visuais terem esse acesso, né, à informação, aos seus direitos, porque eles são consumidores como qualquer um de nós, eles compram no comércio, eles têm relação de consumo e também de serviços, e é uma oportunidade para eles reivindicar seus direitos para que sejam cobrados no momento que forem atingidos ou lesados nos seus direitos. Então, o Código do Consumidor, ele é muito jovem, ele tem 20 e poucos anos de fundação no Brasil, e a recém agora foi conseguido se lançar, então, esse documento, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, em Braille, para que essas pessoas com deficiências visuais consigam a ter esse acesso aí à informação.
Ele leva as mesmas informações, todas as informações que consta no Código de Defesa que é impresso?
Sim, tem todos os artigos e os decretos atualizados. É o lançamento das últimas alterações que houve já no Código do Consumidor, inclusive com uma lei disciplinando a compra via internet, né, a compra eletrônica, que até então não tínhamos. Ele vem completo com essas informações incluídas.
O coordenador fala onde que os códigos estarão disponíveis para consulta.
A princípio, são poucas unidades que nós temos. Eu tenho aqui em mãos, disponível no PROCON, 3 exemplares para presidente da Associação dos Deficientes Visuais. E vai ficar com eles na associação, aonde que eles vão repassar a todos os deficientes visuais. Vai ter acesso. E também para a comunidade, alguém que queira ir lá vai ter essa acessibilidade. Um vai ficar aqui no PROCON e outro vai ser doado à Unijuí, a nossa universidade aqui, que também trabalha muito com essas pessoas. Então eles vão ter acesso aí no PROCON de Juí, na Associação dos Deficientes Visuais e aqui no PROCON.
Futuramente, este Código de Defesa do Consumidor em Braille vai se estender para outros municípios do estado. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.